Olá, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do programa Opinião para você na Jovem Pan News. Vamos debater os assuntos mais polêmicos do dia. Aqui você vai conhecer as diferentes opiniões dos nossos debatedores. Estão aqui hoje Adrilles Jorge. Tudo bem, Adrilles?
Tudo bem, seu Vitor Brown.
Tudo bem. E o Felipe Bueno. Fala, Felipe. Boa tarde.
Boa tarde a todos e todas.
E a gente começa falando sobre um levantamento divulgado hoje pelo Datafolha e um número interessante. 41% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso Nacional. A aprovação fica com apenas 10%, é o menor índice da atual legislatura, que começou em 2019. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Datafolha de Pesquisas. A reprovação é medida pelo percentual dos que consideram a atuação ruim ou péssima. A aprovação pelos que a consideram ótima ou boa. Vou começar essa com você, Adrilles.
Vamos lá.
Se você estivesse do lado de um pesquisador do Datafolha, fosse abordado por ele, ele te perguntasse: aprova ou reprova a atuação do Congresso Nacional? O que é que você responderia?
Eu primeiro responderia quais são, quem são, que comem, que vivem, o que fazem essas 10% que dizem que a atuação do Congresso é bom. O Congresso não é bom hoje, como não é bom há décadas, por causa de uma Constituição Frankenstein que deu plenos poderes ao Legislativo num semi-parlamentarismo tosco e cerceia poderes do presidente. A gente vive num sistema absolutamente híbrido, tosco, confuso, com 33 partidos que o tempo todo pegam nacos do governo, às vezes pegam dinheiro do governo em forma de suborno, atrasam reformas por interesses fisiológicos, narcisistas, pessoais, partidários, e atrasam as reformas nesse sentido de estabelecer um tipo de atraso permanente ao Estado brasileiro. Ou seja, o Congresso chantageia o tempo inteiro o governo, é chantageado pelo próprio sistema judiciário brasileiro, pelo próprio STF, porque tem a maioria dos congressistas capivaras imensas de crimes, eventualmente eles são absolutamente suspeitos, não podem fazer nada contra o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que hoje atua de maneira inquisitorial, autoritária no país. O presidente é visto pela população como chefe total da República, enquanto o Congresso manda muito mais e, como eu disse, por interesses fisiológicos e narcisistas, emperram o próprio trabalho do presidente. E aí, nesse sistema tosco, obtuso de poder, o cara vota no tio, da mãe, do avô, achando que o presidente manda, e manda exatamente o deputado, aquele ocluso, que é votado no sistema eleitoral obtuso, que o partido dá mais poderes para uns que outros, e aí isso afasta os bons parlamentares, porque o sistema parlamentar, o sistema do partidário e os caciques partidários mandam muito mais que os próprios deputados, aí você fica nesse sistema completamente caótico que vive o brasileiro, em que o presidente tem que ceder poder plenos ao Congresso, ser chantageado o tempo inteiro e ceder nacos do poder. Ou seja, é um caos completo. Uma das causas principais e fundamentais do atraso do sistema da República Brasileira é exatamente, infelizmente, o Congresso Brasileiro, que necessita urgentemente de uma reforma política, e essa reforma política não sai, porque Sim. ela deveria ser oriunda dos próprios deputados, dos próprios partidos, que eventualmente não fazem nada e gostam desse sistema partidário completamente defasado que a gente tem.
E você, Felipe, assim como o Adrilles, também achou muita coisa esses 10% que aprovam a atuação do Congresso ou não?
Achei pouca coisa os 40 e poucos por cento, né? Porque, na verdade, embora eu queira colocar direto um ponto, que é o parlamento é um dos sustentáculos da democracia de qualquer país civilizado, qualquer país democrático, ponto, né? Já fiz esse ponto. Vamos ao nosso Congresso Nacional. Eu vou com o relator, eu voto com o relator. O Congresso não nos ajuda a ajudá-lo. E faz tempo. Eu propus aqui mais cedo, na Jovem Pan News, um recorte deste último semestre. Vamos analisar as notícias vinculadas ao Congresso Nacional nesse último semestre. O que tem de notícia positiva? Tem negociata, tem denúncia sem fundamentação, tem emenda secreta, né? Tem negociação de tudo quanto é lado com interesses não legítimos, né? Interesses legítimos também, mas interesses que, como disse o Adrilles, como o Adrilles colocou, interesses mais de caciques partidários que das próprias bancadas ou das próprias bancadas partidárias e temáticas também. Aliás, né, é um congresso que tem mais de 100 bancadas, frentes parlamentares, né? Como é que você consegue tocar adiante seriamente um congresso que tem mais de 100 frentes parlamentares, né? Então, eu coloco esse ponto como o mais importante. O congresso é essencial. Mas esse Congresso está difícil de defender. Agora, quero colocar um último ponto antes de acabar esse meu primeiro comentário. Quão distante hoje em dia o Congresso está da população brasileira. Porque é fácil meter o pau nas pessoas em que nós esquecemos que nós votamos 4 anos atrás, 3 anos atrás, né? O Congresso é um espelho da sociedade brasileira, então talvez a sociedade brasileira tenha vergonha ou não tenha coragem de se autocriticar e vai lá e bate no Congresso que ela colocou lá em Brasília.
Ô Felipe, mas queria voltar com você num ponto que o Adriles levantou, que é a atuação do Supremo Tribunal Federal. Você acha que o STF, de alguma forma, tem amarrado as mãos do Congresso Nacional? Tivemos o caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso depois de gravar aquele vídeo com ofensas aos ministros. Você acha que o Supremo tem, de certa maneira, interferido demais no poder legislativo, derrubado decisões do Congresso, ou não? Está tudo dentro do jogo?
Sim e não. Esse caso específico é um sim. Mas tem outros casos que o próprio Congresso se dinamita, né? Porque a oposição vai lá e coloca uma judicialização de uma questão que deveria morrer no Congresso Nacional. É que muitas vezes não morre, né? Fica um monte de fio pendurado, fica um monte de bola pingando, e aí o Supremo Tribunal Federal, que eu reconheço, né, tem um papel exacerbado nas últimas décadas, né, acaba sendo, como a gente costuma dizer, provocado a entrar numa discussão. E isso, na verdade, não é bom também para a imagem do Supremo Tribunal Federal, não é bom também para o próprio trabalho do Supremo Tribunal Federal. Veja os gabinetes dos ministros, quantos processos têm engavetados.
Diga, Adriles.
Olha, eu acho que o Supremo também hoje é um cancro no sistema político brasileiro, porque ele exatamente toma prerrogativas do Congresso, às vezes até justamente porque o Congresso não faz andar, não tramita as leis, emperra processos, e num certo ativismo judicial, o Supremo se coloca como árbitro, mais do que árbitro, como juiz e como executor e como legislador, atropelando seus poderes. Não é exatamente culpa do Supremo, é culpa, mais uma vez, de uma Constituição, por causa desse contrapeso dos poderes, para não estabelecer um tipo de ditadura centralizada num só dos poderes, mas que transforma exatamente numa grande bagunça o comando brasileiro. Agora, você citou um bom exemplo do caso do Daniel Silveira, em que o Supremo Tribunal Federal prendeu sem processo, sem as devidas medidas judiciais, de primeira, segunda, terceira, quarta instância, de acusação formal, baseada naquela esdrúxula, naquele entulho de lei de segurança nacional, ou seja, prendeu um homem porque ele fez afirmações vulgares, agressivas, que sejam, que estão dentro do escopo da liberdade de expressão. E o que que fez o Congresso? Endossou essa coisa absolutamente esdrúxula e autoritária e arbitrária do Supremo Tribunal Federal, exatamente encampando essa primeira teoria que eu falei. O Congresso, ao que tudo indica, tem pessoas que estão penduradas na lei. E, em estando penduradas na lei, não hesitam em dar a cabeça de um deputado na bandeja ao Supremo Tribunal Federal, rebaixando-se diante de um poder que arbitrariamente prende um deputado por simples opiniões agressivas, chulas e vulgares que seja. Sim. Esse caso exemplifica perfeitamente a anuência e a chantagem sofrida por um Congresso que não percebe seus poderes apenas como interesses fisiológicos e narcisistas dele, Congresso, e não como interesse da nação. E a liberdade de expressão também é um interesse da nação, que tem sido constantemente sufocada pelo Supremo Tribunal Inquisitorial que a gente tem.
Você concorda, Felipe? O Supremo tem sufocado a liberdade de expressão no Brasil?
Não, não concordo que tenha sufocado a liberdade de expressão, mas esse específico caso que nós estamos discutindo, imagine só você que está nos acompanhando, se o processo fosse invertido, né? Se o Congresso Nacional entendesse e votasse, né, uma moção, votasse uma punição, um afastamento, uma suspensão, que seja do deputado Silveira. Aí estaríamos dentro da legitimidade prevista na Constituição e dentro das obrigações do Congresso Nacional. Por se omitir, né? Até porque, né, você pode ser eu amanhã, né? Isso que pensam muitos parlamentares, a questão ficou à espera de alguém chutar para o gol. E quem chutou para o gol? O Supremo Tribunal Federal, que obviamente se sentiu ofendido e não pôde fazer outra coisa que não entrar nessa discussão. Importante dizer que eu estou me restringindo aqui a essa discussão, deputado Silveira, que nós colocamos. Insisto, se a situação tivesse sido invertida, se tivesse começado pelo lado certo da coisa, não estaríamos discutindo
mas
isso agora.
Mas, Felipe, o Congresso foi incitado a tomar uma decisão em relação à prisão arbitrária feita pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu estou colocando antes.
E essa resposta, pois é, mas essa resposta que ele deu foi uma resposta, meu ver, lânguida, covarde, omissa em relação à defesa de um deputado que eu discordo plenamente, mas não vi nenhum tipo de crime incrustado na sua fala. Ou seja, o Congresso se ajoelhou aos arbítrios do Supremo Tribunal Federal, e esse é um exemplo, sim, de um poder que trespassa, que ultrapassa as prerrogativas de seu próprio poder, que é o Supremo Tribunal Federal, e de um Congresso Nacional que é absolutamente, virou uma espécie de puxadinho do Supremo quando não faz chantagens com o governo executivo. Ou seja, é uma grande confusão, um grande caos que a gente vive na República e é oriunda de uma Constituição completamente ultrapassada, que é a de 88 que a gente tem hoje.
Mas dentro da lei é importante a gente dizer, nesse caso o Congresso seria soberano para votar, para decidir por alguma punição ou punição nenhuma ao deputado, né? Como isso não aconteceu no tempo certo... Perfeito. Tivemos toda essa bagunça, essa discussão.
Perfeito.
Bom, já que vocês estão falando sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente passa então para o nosso próximo destaque de hoje, que é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo Tribunal Federal que é prematuro encerrar a investigação do presidente Jair Bolsonaro por divulgação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. Segundo a PGR, há indícios de que o mecanismo adotado numa live realizada pelo presidente Bolsonaro possa ter conexão com a atuação de milícia digital investigada pelo Supremo. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal afirmou que Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o sistema eleitoral. Em parecer enviado ao Supremo e assinado pela Subprocuradora-Geral Lindora Araújo, a PGR se manifestou contra um recurso da defesa do presidente para encerrar a investigação. Em agosto, Bolsonaro foi incluído como investigado no inquérito das fake news. E, Adri, você acha que tem cabimento essa investigação contra o presidente? De fato, isso deve ser levado adiante, como defende a Procuradoria-Geral da República?
Vitor, a crítica e a desconfiança são legítimas numa democracia. Sim, Bolsonaro falou muita besteira em relação às críticas que ele fez ao método de votação no Brasil, que só existe, aliás, no Butão em Bangladesh, esse método de urna eletrônica, que não tem forma mais clara de auditagem. Mas ele demonstrou, por exemplo, que houve uma invasão de um hacker durante 6 meses no sistema nevrálgico do sistema eleitoral do TSE. Isso pode implicar em uma série de questões, de questionamentos e de dúvidas em relação ao processo eleitoral, e colocou de maneira muito responsável a possibilidade de uma auditagem dos votos eletrônicos em voto impresso. Isso tudo foi rechaçado pelo TSE, que virou um puxadinho do STF, como forma de ataque à democracia. Ataque à democracia, a meu ver, é você tolir e impedir qualquer tipo de desconfiança entre os poderes. Eu falei aqui da harmonia dos poderes, né? Eu acho que tem que haver, sim, uma desconfiança permanente entre os poderes para que não se torne qualquer tipo de poder inquisitorial e ditatorial. O presidente tem que desconfiar do STF, o STF tem que desconfiar do Legislativo, o Legislativo tem que desconfiar, sim, do TSE, para haver uma fiscalização permanente. E quem deveria fazer essa fiscalização também seria a imprensa. Se houve uma invasão de um hacker, por exemplo, no sistema eleitoral do Brasil, a imprensa deveria ter feito isso. O que eu acho muito suspeito é que não só Bolsonaro, antes da eleição de 2018, como Ciro Gomes, o PDT, o Partido Novo, o João Amoedo, todos os atores políticos dentro do cenário da política brasileira, tinham uma desconfiança permanente em relação a esse sistema eleitoral. Por sua vez, por uma coisa casuística de relação de oposição ao presidente, mudaram suas percepções e disseram que o presidente tem uma histeria em relação a isso. Histeria em relação a isso é você colocar o TSE, a PGR, querendo processar, talvez caçar a chapa, ameaçar caçar a chapa de um homem, no caso o presidente da República, que tem uma desconfiança legítima, que provocou uma investigação legítima, que deu uma solução legítima para um processo eleitoral que, no modo de ver de muita gente, é, de alguma forma, suspeito. Ou seja, essa suspeição, essa investigação da realidade do sistema eleitoral brasileiro é legítimo. Bolsonaro, mais uma vez, falou algumas bobagens, sim. Mas uma coisa é se falar algum tipo de bobagem. A democracia pressupõe algum tipo de bobagem sendo dita por qualquer tipo de poder. O problema é você censurar, cessear a possibilidade de desconfiança, de investigação e de contestação entre os poderes. Isso, volto a dizer, não é ataque à democracia. Isso é parte, a desconfiança, a investigação, são partes inerentes da democracia.
Diga, Felipe.
Bom, tem um livrinho que cabe no bolso, chama-se Breviário dos Políticos, foi escrito pelo Cardeal Mazarino, que era uma espécie de grilo falante do Luís XIV, né, rei da França. É uma boa leitura, sugiro ao presidente da República, porque vai ser útil nesses próximos meses. A questão, para mim, essencial, não é nem essa que está levantada pela PGR, né? A liberdade de expressão, liberdade de análise, liberdade de crítica bate numa parede quando você é o presidente da República, quando você é capaz de conduzir, e aliás, é capaz não, né? Foi eleito para conduzir a nação para um destino. Mas, insisto, para mim, esse ponto não foi o ponto mais grave. Foi o ponto lá atrás, a partir de 2019, quando ele disse que a eleição de 2018 foi fraudada sim e ele tinha provas. E passou-se um tempão, essas provas não apareceram e aí ele reconheceu. Não sei dizer o tamanho do estrago, mas que houve um estrago, houve em termos de confiança nas instituições. Depois de todo esse tempo, ele acabou admitindo que não tinha prova nenhuma. Então, eu insisto, desconfiar é importante, ter uma análise crítica e autocrítica também é importante. Mas à medida que você tem uma responsabilidade como ser público, como ente público, como liderança, você tem que ser um pouquinho mais moderado.
O Felipe, a questão que se coloca é, eu concordo com você que o presidente tem uma comunicação falha. Ao que tudo indica, ele confunde indício com prova cabal. O indício é o princípio da possibilidade de uma prova. O que ele demonstrou, por exemplo, em se tratando do hacker que invadiu o sistema eleitoral, foi exatamente o indício da possibilidade de fraude, indício da possibilidade de uma deturpação do processo eleitoral. Um sistema eleitoral, por sua vez, que quando, por exemplo, o Aécio Neves, o PSDB, tentou auditar as eleições, disseram que era impossível, que o sistema era completamente inauditável. Mas esse princípio de uma má comunicação não enseja um crime em si. O que enseja um medo em relação a autoridades é, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que é um homem que tem sucessivamente prendido pessoas ligadas ao Bolsonaro, ligadas à direita, ligadas ao conservadorismo, sem o devido processo legal, baseado em simples crimes de opinião, baseado em inquéritos absolutamente obtusos, como de fake news, que são crimes de opinião, como discurso de ódio, quando a gente vê pessoas falando do Bolsonaro genocida, nazista, assassino, ditador ou coisa do tipo, você leva para essas pessoas para prisão, quando ele faz ameaças em relação à cassação de chapas em disparos pelo WhatsApp. Esse homem vai presidir o TSE no ano que vem. O TSE faz um processo contra o presidente porque simplesmente ele colocou uma contestação legítima ao processo eleitoral das urnas. Então, eu acho muito mais grave que a comunicação, que eu concordo com você, que é falha do presidente, como uma ação de censura, de ameaça, que são temerárias em relação ao legítimo, mais uma vez, direito de desconfiança e investigação, não só da República, como também do próprio presidente da República.
Para mim, o ponto-chave em que há discordância, e talvez a gente não consiga chegar a uma conclusão nesse ponto, é a consequência desse erro de comunicação, erro de interpretação, má vontade. Não saberemos, não temos como entrar na cabeça do presidente da República. Houve um fato, né? Houve uma má comunicação, houve uma má interpretação, insisto, né? Com quais intenções não sabemos, mas eu insisto no ponto da situação do presidente da República. Enquanto cidadão pode falar o que quiser, né? Agora, né, já deputado federal, na época do impeachment de Dilma Rousseff, né, você coloca a imunidade de um deputado federal para falar, para fazer um elogio a um torturador, por exemplo? Ok, né? Ele acha isso, ele tem imunidade parlamentar, ele está lá no direito. Mas como presidente da República, ele não pode conduzir, né, esse tipo de choque ou de possível choque entre as instituições. Agora, né, se você tivesse um real para me emprestar e eu fosse apostar, eu ia apostar que, obviamente, isso daí não vai dar em nada.
Mas, ô Felipe, você está colocando uma questão moral. Tudo sim, bem, o presidente tem um problema simbólico de falha de comunicação. O problema é uma questão judicial, se é uma questão de ação que pode tolher a liberdade de um presidente de falar o que ele bem entender. Como deputado, o presidente falava barbaridades, esse elogio, por exemplo, ao ditador foi uma barbaridade. Mas deputados, governadores, prefeitos, quando chamam o presidente de genocida, inclusive ex-ministro do próprio STF, que comparou a presidência da República, a República de Weimar, que é a República nazista, isso também incide numa irresponsabilidade grande. Esse terreno simbólico, moral, das falas, entre aspas, irresponsáveis, estão no escopo, mais uma vez, da liberdade de expressão, que de alguma forma pode sobrar. O que não pode sobrar é atividade judicial que tolhe a liberdade de expressão e ameaça caçar a chapa do próprio presidente da República por ditos que ele fez, por comunicações que ele fez, em alguma medida irresponsáveis no outro, mas responsáveis do outro. Quando ele fala na possibilidade de auditagem de votos e quando ele demonstrou que o sistema eleitoral nevrálgico do TSE foi invadido.
Só deixa eu fazer uma correção aqui. Adriles, porque a República de Weimar, até por se chamar República, não poderia ser nazista. Foi o intervalo entre o Império Alemão, que perdeu...
Ele fala exatamente da ascensão do nazismo, né?
Exatamente. E aí a República, por falhar, dá espaço para a criação do nazismo. Agora, o ponto que eu quero colocar é exatamente esse. Quando que você consegue pular do moral para o criminal? É muito difícil, até porque a gente não sabe interpretar o que ele disse exatamente, é muito difícil conduzir, né, de uma parte para outra dessa discussão. Por isso que eu disse que esse vão aqui, esse in-between aqui, a gente não vai conseguir resolver e vai ficar cada um colocando um ponto, o que eu acho absolutamente salutar.
Bom, então a gente passa para o nosso último tema de hoje, o seguinte, uma declaração dada ontem pelo ministro do Turismo, abre aspas, Brasil é competidor real no turismo de natureza e isso incomoda muita gente. A afirmação foi feita pelo ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, durante participação ontem à noite no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan News. O ministro falou sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no setor e as projeções para o setor nos próximos meses. Gilson Machado Neto destacou que o Brasil é dono de uma das maiores biodiversidades do mundo e que, com o aumento das buscas por turismo de natureza no período pós-pandemia, as previsões são boas e colocam o Brasil como um player real no setor, o que incomoda outros países. E aí, Adriles, é um discurso parecido com aquele que havia em relação a meio ambiente, né? O Brasil e os integrantes do governo falando que os países europeus atacavam o Brasil porque tinham inveja da biodiversidade do Brasil e agora o ministro do Turismo vai na mesma linha.
Faz sentido? Claro, existe uma histeria global em relação a esse tema, né? Uma espécie de ecoterrorismo que enfia a faca no pescoço de alguns países e outros não. Nessa COP26, por exemplo, a China... E a Índia, que, por exemplo, tem 300 milhões de pessoas que não têm sequer luz elétrica, nem foram. Porque a energia suja, entre aspas, energia de carvão, energia elétrica, ela é feita exatamente para alimentar, para transformar a vida das pessoas, para melhorar as vidas das pessoas. Então, existe uma distância, uma coisa de alta elite, essa coisa de economia, etc. O Brasil tem, para ser bastante claro e objetivo, 90% da sua mata nativa preservada, usa 90% de energia limpa, ou seja, faz coisas em relação ao meio ambiente que a Europa deixou de fazer há muito tempo, que tem 90% da sua mata nativa absolutamente dizimada. Existe uma mentira orquestrada globalmente por dois polos. A ideopatia de pessoas que veem qualquer tipo de governante conservador de direita, como o Bolsonaro, como um desmatador, como um homem que está destruindo a Amazônia, transformando a Amazônia numa savana, e um tipo de oportunismo financeiro que vê que o agronegócio brasileiro é extremamente produtivo, que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que você tem uma agropecuária sustentável, extraordinária. E aí você vê lobbies de países que querem cercear a produtividade brasileira e que colocam nessa ideopatia, calcada inclusive por astros de Hollywood, por outros presidentes, cria-se uma versão demoníaca do ambientalismo brasileiro, esse antiambientalismo brasileiro, para exatamente, de alguma forma, cercear a produtividade, e o turismo de natureza é mais um desses elementos. Ou seja, sim, o Brasil luta ostensivamente contra uma orquestração de uma mentira histérica orquestrada em dois polos, a ideopatia de uns e o interesse financeiro escuso de outros.
Concorda, Felipe? Bom, é esse o motivo dos ataques?
Se tem uma teoria conspiratória, as minhas fontes não revelam, eu não posso concluir, não posso nem desmentir nem afirmar. Eu entendo que não, mas pode ser que apareça uma prova disso ou várias provas disso. Agora, é importante colocar dois pontos interessantes aqui para sustentar a nossa discussão. Existe o bom agronegócio e o mau agronegócio. Existe o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. E o agronegócio que sustenta tanta gente, que nos traz tantas divisas, já há muito tempo morre de vergonha de ter que carregar nas costas, né, a problemática brasileira do desmatamento ilegal e da extratividade ilegal também, que não é de hoje, né? Talvez o presidente Bolsonaro, por ter desmontado alguns sistemas de fiscalização, tenha potencializado, mas é um problema histórico do Brasil que nós não soubemos ainda resolver. E por outro lado, se há fiscalização suficiente, né, que acabe esse agronegócio, esse desmatamento ilegal, esse extrativismo que destrói a natureza. Agora, voltando ao primeiro ponto, esse turismo natural, eu me coloco assim com orgulho de ter visitado várias regiões do país e ter gostado muito do que eu visitei, isso não é uma coisa de agora também, né? Talvez o ministro deva estar preocupado com outras coisas, que é a dificuldade que você tem para circular num país, isso de antes da pandemia mesmo, né? A questão da infraestrutura, das estradas, dos aeroportos, da navegação de cabotagem, da navegação fluvial, das ferrovias. poxa, né, se paralelamente a toda essa maluquice a gente tivesse investido em estrutura, estaríamos de braços abertos para falar, venham, venham, porque é fácil ir da Amazônia para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste para o Sul, do Sul para o Nordeste e assim por diante.
E aí, Adriles, e o presidente Jair Bolsonaro nisso, ele atrapalha mais do que ajuda em relação a essas questões ambientais? Ele fortalece essa narrativa?
O presidente tá mansinho. Sabe o que ele tem feito, para dizer bastante, bastante claro? Ele tem mentido. Ele tem mentido diplomaticamente, dizendo que está atuando na redução de gases, porque o Brasil exatamente não é nem de longe o vilão dessa história toda, dessa idiopatia global. São informações completamente obtusas. Olha, mês passado a gente estava falando exatamente, infelizmente, do desmatamento maior do ano passado para cá. Agora, em novembro, se diz que novembro é o mês que teve o menor desmatamento dos últimos 6 anos. O que se tem de número é que a média de desmatamento da Amazônia é cerca de 0,1% por ano. A gente não sabe qual o valor exato da regeneração da mata a médio e longo prazo. Ou seja, é uma série de confusões, uma série de informações confusas e obtusas, okay, que dão assim, a imagem de um vilão histórico, mundial, global no Brasil. Para mim, é duas coisas. Ideopatia e interesse financeiro para acabar e para, de alguma forma, demolir o agronegócio brasileiro.
Felipe, para a gente fechar, o governo Bolsonaro está defendendo o meio ambiente?
Diz que está, né? Diz que está. Omitiu dados da COP26, né? Esse ponto que o Adriles trouxe, né? Tem duas divergências, né? O ponto de novembro é realmente um ponto em que mostra a queda do desmatamento, mas a anualidade preocupa, né? Então, tem, de fato, dois caminhos, dois gráficos diferentes que dizem coisas diferentes. O que a gente precisa é respeitar os institutos que fazem essas medições e apontar os problemas e ir atrás dos verdadeiros culpados.
Sabe o que eu acho? Eu acho assim, o Ministério do Meio Ambiente tem feito um trabalho brilhante em relação a lixões, a questões de saneamento básico, questões de meio ambiente urbano. Eu acho que essa coisa da mata, do brasileiro, da Amazônia brasileira, é uma coisa muito mais de propaganda, de marketing para esse, okay, tipo de ideopatia mundial do que uma coisa realmente real.
E o nosso tempo está esgotado, a opinião fica por aqui. Quero agradecer muito a você que esteve com a gente até aqui. Obrigado pela sua companhia. Valeu. Adriles Jorge, boa
muito
tarde.
Muito obrigado.
Felipe Bueno hoje obrigado com a gente. Um abração, Felipe. Valeu. Continue ligado aqui na programação da Jovem Pan. Na sequência tem o Headline News. Boa tarde.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos dos Is, Morning Show. Nos canais 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Amigos,
Jovem Pan.
Olá, são 4 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Headline News. Eu sou Caterina Schutte e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021. Muito bom ter a sua companhia. Você que nos sintoniza pela rádio, internet ou pela TV Jovem Pan News. Muita notícia e informação hoje para você que nos acompanha. Bom, 4 horas e 30 minutos. Como eu disse, abrimos essa edição te contando que a comissão mista vota nesta tarde o orçamento de 2022. Por isso, vamos até Brasília, onde a repórter Yasmin Costa acompanha a sessão e traz as atualizações para a gente. Muito boa tarde, Yasmin. Como que está o andamento da sessão por aí no Congresso?
Oi, Caterine. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, a comissão está bem cheia. Pelo menos 30 pessoas se inscreveram para falar aqui nessa comissão, mas a expectativa dos parlamentares é encerrar esse debate sobre o orçamento para 2022 ainda hoje, mesmo que isso precise durar até a madrugada. Essa é a expectativa deles. Por quê? Houve uma série de acordos, reuniões ontem, e eles conseguiram pacificar dois pontos que impediram essa votação em ontem e que passou para hoje. Quais são esses dois pontos? O primeiro ponto é com relação ao fundo eleitoral para o ano que vem. A previsão inicial era que esse fundo eleitoral fosse de 5,7 bilhões de reais. Mas o relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, fez uma alteração no texto e a previsão agora é que esse valor fique em 4,9 bilhões de reais. Essa diferença aí de cerca de 1 bilhão de reais vai ser remanejada para a área da educação, que também era um assunto que estava sendo muito discutido. Então, vai haver esse remanejamento de quase 1 bilhão de reais para o setor da educação. Outro ponto que também houve, o deputado Hugo Leal cedeu em partes a um pleito do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, mais especificamente, é com relação a reajustes para algumas categorias de servidores públicos, principalmente na área de segurança pública. Eu lembro aqui que o governo federal, através do Ministério da Economia, enviou um ofício aqui para o Congresso Nacional pedindo uma reserva orçamentária de 2,8 bilhões de reais para conceder reajustes a essa categoria da segurança pública no ano que vem. Eu disse que o relator cedeu em parte porque ele não deu esses 2,8 bilhões de reais. Ele deu, na verdade, 1,7 bilhões de reais e o governo federal vai precisar, através de projeto de lei ou de uma medida provisória, especificar quais categorias serão contempladas com esse reajuste. A previsão é que esse dinheiro para bancar esse reajuste saia de cancelamentos de previsões orçamentárias do Ministério da Economia. O grande problema é que algumas outras categorias, sem ser essas possivelmente contempladas, como a da segurança pública, estão inclusive aqui na Comissão Mista de Orçamento, tentando também uma possibilidade de reajuste salarial para o ano que vem, porque eles acham injusto conceder só para uma parte e para outra não. Mas aí, por enquanto, o que está previsto é essa previsão orçamentária de 1,7 bi, para a área de segurança pública. A expectativa, Catarina, aqui é que tudo seja encerrado ainda hoje. A previsão inicial é que essa votação fosse concluída às 14h aqui na Comissão Mista de Orçamento. Mas a gente ainda acompanha uma série de debates. Depois da Comissão Mista de Orçamento, o texto do Orçamento Geral da União para 2022 ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. Câmara, deputados e senadores precisam votar e aprovar esse texto e, na sequência, ele vai para a sanção presidencial. Nós vamos ficar por aqui acompanhando e qualquer coisa a gente aciona aqui a equipe Jovem Pan. Eu volto com vocês.
Yasmin Costa, diretamente de Brasília, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você e você volta, então, ao longo da nossa programação. E seguimos, então, com o Headline News, com muita informação e entrevista para você que nos acompanha. E agora vamos continuar falando sobre o orçamento de 2022. Destaque, então, já adiantado pela nossa repórter Yasmin Costa. Nós estamos em contato com o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Muito boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde, Caterina, e boa tarde a toda a nossa audiência.
Deputada, a gente lembra que o orçamento de 2021 só foi aprovado em março desse ano, né? Por causa de disputas políticas, por causa também da pandemia, claro. O orçamento de 2022, então, sendo votado hoje no Congresso, agora é corrida contra o tempo, porque o recesso parlamentar já está logo ali, né, deputado? Há diversos pontos ainda de divergência entre os parlamentares que estão sendo ajustados. Na sua avaliação, essa decisão sobre o orçamento sai ainda hoje, deputado?
Sim, deve sair sim. Todos os membros da Comissão Mista de Orçamento querem encerrar esses trabalhos hoje. Nós estamos com a Comissão Mista de Orçamento ainda em andamento. Há vários deputados ainda com a palavra para poder fazer uso dessa palavra durante essa última sessão da Comissão Mista, para que possa ponderar algumas coisas. O deputado Hugo Leal leu o relatório e esse relatório foi alvo de várias divergências. E esse momento é um momento de nós discutirmos, ver o que cada parlamentar, membro da Comissão Mista de Orçamento, quer fazer com o orçamento para que a gente possa chegar num entendimento. E nós tivemos várias divergências. Orçamento da educação, fundo eleitoral, aquele fundo para financiamento da próxima campanha eleitoral, que está sendo um ponto de muita divergência. O valor era muito alto, o valor previsto, e nós estamos tentando baixar esse valor. Tinha sido aprovado um valor de 5,7 e nós estamos baixando. Há ainda muita gente contra esse valor de 4,7 bilhões. E há também essa questão de aumento salarial para algumas categorias do Serviço Público Federal. Vamos deixar bem claro que é o Serviço Público Federal, que é a área da segurança pública, e também acrescento o pessoal da Receita Federal, que também não quer ser esquecido nesse momento.
Muito bem, deputado, dando sequência à sua explicação, a informação que nós temos é que após um acordo para a votação desse orçamento, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara publicou uma complementação ao parecer final, o senhor pode nos atualizar. Esse acordo, inclusive, parece que ele prevê uma redução do fundo eleitoral, que é um ponto bastante polêmico desse orçamento. Como que o senhor vê essa redução, deputado? De fato, ela vai acontecer na sua avaliação?
Eu acredito que vai, a minha esperança, inclusive, é que ele abaixe ainda mais, porque nós chegamos num acordo ali próximo de 4,7 bilhões, mas muitos deputados, inclusive eu, considero esse valor alto. Esse valor pode chegar até uns 3 bilhões aproximadamente, e isso seria um bom dinheiro, 50% a mais do que foi distribuído nas eleições de 2020. Então, estaríamos fazendo um aumento de 50%, e eu acredito que está mais do que bom para o pessoal fazer campanha o ano que vem. E a gente tenta, então, reduzir esse valor para que esse 1 bilhão que ainda poderia sobrar dessa negociação, ele seja repassado à área de segurança pública ou até mesmo para a área de educação, não há problema nenhum. O que causa ainda muita indignação é ter 4,7 bilhões para as campanhas eleitorais de 2022. É claro que é uma campanha muito maior do que as eleições municipais que nós tivemos em 2020, temos eleição para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, mas eu acredito, na minha concepção, que esse valor ainda pode ser reduzido, e é isso que nós estamos discutindo, não só nas oratórias dos deputados federais membros da comissão, mas também nos bastidores.
E, deputado, ainda falando, né, de fundo eleitoral, esse tema tão polêmico, diante de todas essas polêmicas, né, em torno deste tema, o senhor acredita que é preciso discutir, por exemplo, a volta do financiamento privado de campanha? Eu queria saber a sua opinião pessoal sobre esse tema.
O financiamento privado, aqui no Brasil, nós não tivemos boas experiências em anos anteriores. Isso acabou sendo uma moeda de negociação muito forte entre lobistas, empresas e o contratante, que seria o governo federal em diversas áreas. Então, nós tivemos vários casos de corrupção, vários casos de formação de quadrilha, de lavagem de dinheiro, né? Fruto dessa permissão, entre aspas, que se dava a esse financiamento privado. Aí, então, foi feito o corte desse financiamento privado, ou seja, pessoas jurídicas não poderiam mais fazer doações, somente pessoas físicas, e colocou-se, então, para as eleições de 2018, né? Isso foi votado em 2017, Eu, portanto, não era deputado federal, foi votado em 2017. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso FEFEC ou Fundão Eleitoral, na ordem de R$1 bilhão, isso em 2018. Caminhando no tempo, foi aprovado o dobro disso para 2020. E então se chegou a um valor de R$2,03 bilhões que foram gastos o ano passado nas campanhas municipais. Tudo isso dinheiro público, tudo isso dinheiro da arrecadação de impostos que o povo brasileiro paga. E o ano passado chegou, então, a se falar num valor próximo a R$6 bilhões, um aumento de mais de 200% em relação a 2020. Nesse ponto, Caterine, isso causou muita indignação de diversos parlamentares. E hoje, então, nós estamos falando de R$1 bilhão em 2018, R$2 bilhões em 2020 e quase que chegamos a um valor de R$6 bilhões em 2020. Nesse momento, é reduzir isso ao máximo, né, para que a gente possa chegar a um valor pelo menos palatável, né, porque eu acredito ser muito dinheiro. Mas voltar ao passado no financiamento privado por empresas, eu acho que nós não estamos preparados. É um risco muito grande e nós daríamos novamente margem à corrupção que era colocada no país nos anos anteriores.
Deputado, voltando ao acordo que foi feito na Comissão Mista de Orçamento, parece que também foi atendido parcialmente o pedido de Bolsonaro para a reestruturação das carreiras federais, embora com um valor menor do que ele havia solicitado. É isso mesmo?
É isso mesmo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Nós temos hoje a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que estão com seus quadros defasados. E é claro que desde 2019 a 2022, até 2021, nós estamos encerrando o ano, o presidente Bolsonaro não teve dinheiro em caixa para incrementar esse efetivo dessas duas polícias. As duas corporações são muito importantes para a área da segurança pública. E os resultados de 2019, 2020, 2021 mostram o belíssimo trabalho que a Polícia Federal fez e também a Polícia Rodoviária Federal. E nesse momento, Caterine, nós temos concursos em aberto, candidatos já aprovados, que não podem ser incorporados a essas duas instituições por absoluta falta de dinheiro no caixa. Então, o que nós estamos pedindo e insistindo com o relator Hugo Mota é que consiga, aí nas suas análises em cima do orçamento, consiga colocar mais dinheiro para a área de segurança pública para que o presidente possa colocar esses aprovados em concursos dentro das instituições e, a partir de então, trabalhar a serviço do país.
Muito bem, nós conversamos com o Coronel Tadeu, deputado do PSL de São Paulo, sobre o orçamento de 2022, que está sendo votado nessa tarde. Deputado, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor nessa tarde.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Muito bem, 4 horas e 43 minutos. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 41% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso. Em setembro, era 44%. O estudo também mostra que 10% da população considera como ótimo ou bom o desempenho da casa. Era 13%. 45% avalia o desempenho como regular. Era 40%. Por fim, 4% não souberam como responder. 4 horas e 44 minutos e o Natal é um momento estratégico para os comerciantes, só que neste ano, mesmo com mais flexibilizações, ainda segue tímido o movimento do comércio. Nós vamos conferir a situação do Rio de Janeiro com o repórter Matheus Coelzer.
Nestes últimos dias que antecedem o Natal, o comércio está, de certa forma, ainda otimista aqui no Rio de Janeiro. 56,4% das pessoas devem comprar algo para o Natal. Segundo a Fecomércio, um incremento de 3,5% se comparado ao ano passado. Uma perspectiva modesta devido à pandemia. Os principais itens que devem ser comercializados são perfumes, roupas e também eletroeletrônicos. Eu falo de um dos pontos onde o comércio é forte aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conversei com uma comerciante e ela falou sobre a expectativa deste momento.
Esse ano a gente está passando por um momento muito difícil. Era até um ano um pouco, a gente estava esperando que seria melhor esse mês, devido às coisas estão melhorando um pouco, mas não está. Está cada vez realmente assim, mais difícil. A gente tem esperança que os dias venham a dar uma melhorada, mas não tá dando. A gente ainda fica esperançoso de que vai melhorar. As coisas, assim, aos poucos também vem dando uma subida, mas não é o esperado. Tá tendo muita pesquisa de preço. É, cada vez mais eles pedem desconto de chegar, assim, aos valores de R$ 100, R$ 150.
Além das compras de forma online, de forma presencial, as pessoas estão fazendo a boa e velha pechincha para tentar os descontos. Outra questão importante é que aumentou também o trabalho temporário aqui na capital fluminense.
Seguimos com o Headline News com muita informação para você e agora nós vamos até o centro de São Paulo conferir o movimento do comércio com a repórter Nani Cox. Pelo visto, bastante intenso por aí, não é mesmo, Nani?
Olha, inclusive lembrando que ontem foi o último dia que os empregadores tiveram para pagar a última parcela do 13º salário, então pode ser que isso esteja animando aqui os consumidores que estão vindo para 25 de março. A gente já pode ver, o nosso cinegrafista Alessandro Souza vai mostrar para a gente já pode ver uma movimentação bem cheia aqui na Ladeira Porto Geral, na 25 de março. Muita gente vindo aqui para aproveitar, para comprar o presente de Natal, agora nessa última semana que a gente tem, antes, de fato, da festa de Natal e da celebração. E tem até uma estimativa, né, que com esse 13º maior, as vendas de Natal devem garantir um crescimento de 5% para o varejo paulista, de acordo com projeções da Fecomércio. Essa injeção de recursos vai ser um fator decisivo, inclusive, já que o desempenho deve ser 57,5% maior do que o que foi registrado no ano passado. Então, a gente tem aí um contexto de maior oferta de crédito, que dá acesso ao consumo de bens duráveis, inclusive, além de ter as lojas sem restrições de funcionamento, né, como a gente teve no ano passado, e a circulação maior de consumidores também deve contribuir para esse resultado. Se as estimativas forem confirmadas, essas projeções aí da Fecomércio forem confirmadas, o varejo paulista deve chegar a 91 bilhões de reais em vendas no mês de Natal, o que representa aí 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais do que foi observado em 2020. Lembrando que já uma outra projeção da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que na hora de presentear, os mais lembrados neste momento são os filhos, seguido das mães e dos cônjuges, mas grande parte dos consumidores, aí 69%, pretendem comprar também uma lembrancinha para si mesmos para aproveitar esse Natal 2021. Eu volto com vocês nos estúdios.
E girando os destaques desta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia novas medidas para o combate à variante Ômicron no país. As regras incluem a compra de 500 milhões de testes rápidos, apoio de militares, além da ampliação de locais de vacinação contra a Covid-19. Em menos de um mês, a Ômicron já se tornou a variante dominante dos Estados Unidos, respondendo por 73% dos novos casos da doença no país. Na semana anterior, eram apenas 2,9% dos infectados. 4 horas e 48 minutos e o governo federal publica a portaria determinando obrigatoriedade do comprovante da vacinação para estrangeiros. Luciana Verdolim.
Olha, o governo editou nova portaria definindo de forma clara regras para desembarque no Brasil, tanto de turistas quanto de brasileiros e estrangeiros residentes aqui no Brasil. Todos vão precisar apresentar o comprovante de vacinação, teste PCR ou de antígeno negativo e uma declaração de saúde, que será preenchida pelo viajante. Vale ressaltar que para quem saiu do Brasil antes do dia 14 de dezembro, quando ainda não estavam em vigor essas novas regras, há uma situação diferenciada. O governo brasileiro admite a possibilidade da não apresentação do cartão de vacina, mas os testes precisam ser apresentados. E precisa ser realizada também uma quarentena de 14 dias, seja no destino onde a pessoa estiver chegado, seja onde ela mora aqui no Brasil. Essa quarentena de 14 dias poderá ser reduzida para 5, desde que seja realizado um novo teste PCR ou de antígeno negativo. Vale ressaltar que a fiscalização...
Nesta manhã, passageiros enfrentaram muitas filas e problemas para fazer check-in e overbooking no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A repórter Camille Yunes acompanhou o movimento e traz os detalhes.
Olha, a terça-feira foi bastante movimentada no período da manhã aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, isso porque vários passageiros estavam tendo problemas para embarcar. Alguns estavam se queixando de overbooking. O overbooking é quando a companhia aérea acaba vendendo mais passagens do que tem capacidade para oferecer. A gente falou com uma passageira, a Valéria Almeida, ela veio a São Paulo a trabalho, ela veio de Aracaju e ela não estava conseguindo voltar. Ela disse que a Gol, a companhia aérea pela qual ela comprou as passagens, afirmou que o voo dela tinha sido vendido. Ela, inclusive, estava bastante indignada com essa situação. Vamos acompanhar o que ela disse.
Eu moro em Aracaju, viajei a trabalho aqui para São Paulo e compramos a passagem de volta hoje pela Gol. E quando chegamos no aeroporto, eles acabaram de me informar que venderam a nossa passagem. Não sei o que aconteceu, o voo estava muito cheio e que não tem mais assento para a gente. Sendo que o nosso assento foi comprado e pago. E disseram agora, assim que a gente chegou aqui. Não mandaram e-mail para avisar antes, nada. E aí falaram, sugeriram para a gente que a gente teria que ir para o Rio de Janeiro, ficar hospedado lá e amanhã viajar para Aracaju, que é meu destino final. Eu não acho justo, porque não teve comunicação nenhuma, não teve respeito com a gente. Eu estou com criança, meu esposo ele sofre de pressão alta, ele está ali nervoso porque ele tem trabalho amanhã, tem compromisso. 8 horas da manhã, necessário estar em Aracaju para cumprir o compromisso do trabalho. E eles deixam a gente a ver navio e não dá opção nenhuma. Eu falei, então, vê se consegue a gente viajar pelo menos amanhã. Eu não quero ir para o Rio de Janeiro. Não sou obrigada a ir para o Rio de Janeiro.
A única opção que eles deram foi ir para o Rio de Janeiro? Não deram opção de ficar num hotel aqui?
Não, não deram. Ir para o Rio de Janeiro e aí esperar para amanhã do Rio ir para Aracaju.
Bom, a Gol se pronunciou, negou que tenha tido esse overbooking. Ela disse que o que está acontecendo é um reflexo do problema que o Aeroporto Internacional de Guarulhos vem enfrentando desde a última sexta-feira. Choveu bastante aqui na região metropolitana de São Paulo e essa chuva acabou causando bastante transtorno e atraso nos voos. E que por isso esses voos estavam sendo remanejados e os passageiros também. A Latam disse que também vem enfrentando problemas com relação a este remanejamento de horários, mas que está tentando solucionar tudo para os passageiros. A gente lembra que começou a valer já a exigência para pessoas que vêm de fora do Brasil, a exigência do comprovante vacinal e também do teste negativo de RT-PCR. Então está valendo esse comprovante vacinal para todas as vacinas que são aprovadas aqui no Brasil e que também foram aprovadas pela OMS. Um outro lembrete é porque crianças menores de 12 anos que estão viajando acompanhadas não precisam apresentar este teste negativo. Apenas crianças de 2 a 12 anos que estão desacompanhadas precisam aí então realizar este teste e apresentar o teste negativo para a Covid-19.
4h53 e vamos acionar a nossa equipe de reportagem mais uma vez, porque hoje a Polícia Federal concluiu que houve crime de ameaça aos integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A repórter Yasmin Costa volta com as informações. Bem-vinda mais uma vez, Yasmin. É com você.
É isso, Caterine. A Procuradoria da República do Distrito Federal denunciou um homem que ameaçou diretores da Anvisa porque ele é contrário à vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer, que é uma recomendação que a Anvisa deu na semana passada. Esse homem disse que se o filho dele for obrigado a tomar essa vacina experimental, ele vai tirar o filho dele da escola e concluiu nesse e-mail o seguinte, eu vou ler aqui um pedacinho do e-mail dele. Abre aspas. Quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho será morto. Isso não é uma ameaça, é um esclarecimento. Fecha aspas. Agora a justiça que vai decidir se esse homem vai responder a essa ação penal como réu. Como eu disse, a Anvisa na semana passada, no dia 16, recomendou o uso de doses pediátricas da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde ainda está avaliando essa recomendação da Anvisa e a previsão é que o Ministério se posicione até o dia 5 de janeiro, mas ainda não há uma determinação real sobre essa aplicação das doses da vacina para essas crianças. Mas esse homem, contrário a essa vacinação, mandou um e-mail lá para os diretores da Anvisa e agora ele pode virar réu de uma ação penal. Eu volto com você, Caterina.
Yasmin Costa, diretamente de Brasília, muito obrigada pelas suas informações. E o exame aponta inchaço no cérebro do sertanejo Maurílio. O cantor passou mal enquanto gravava um DVD com a parceira Luísa. O jovem de 28 anos teve 3 paradas cardíacas e apresentou tromboembolia pulmonar. Maurílio está internado em Goiânia, no Instituto Ortopédico da capital. Muito bem, agora 4 horas e 55 minutos. FIFA insiste em Copa do Mundo a cada 2 anos. UEFA e Conmebol são contra o projeto e podem criar ligas juntas. A entidade máxima do futebol afirmou que seriam arrecadados 4,4 bilhões de dólares com o Mundial Bienal. Estudo feito pela Federação Internacional mostra que a ideia agrada os torcedores. Muito bem, 4 horas e 55 minutos e o Headline News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada. Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Os principais destaques do dia, você fica sabendo no Jornal da Manhã.
O ministro Marco Aurélio Melo do
STF. Justiça decreta nova falência da...
Tiago Berraes e Adriana Reis comandam o jornal de maior audiência do país, com o time de comentaristas da Jovem Pan. Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, só aqui.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência.